Paris acolhe esta quinta-feira a terceira Conferência Anual da Women for Climate, um evento que reúne autarcas de várias cidades do globo, assim como atores da economia e dos setores da inovação, para partilharem experiências no intuito de lutar mais eficazmente contra os efeitos das mudanças climáticas e abrir caminho a cidades mais respeitadoras do meio ambiente. Neste âmbito, uma das cidades representadas no evento é Lisboa. A capital portuguesa aderiu recentemente à iniciativa C40, o grupo de cidades do mundo inteiro, que fixaram como objetivo zero emissões de dióxido de carbono no horizonte 2050 e foi designada também Capital Verde Europeia 2020. O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, um dos intervenientes da conferência, falou connosco precisamente sobre estes novos dados e os desafios que este coloca à sua cidade.
Este trabalho conjunto dentro do C40 e na preparação da capital europeia vai ser muito importante para nós, porque vamos conseguir absorver as melhores ideias, projetos, um trabalho em rede muito importante, de cooperação muito importante com as outras cidades e também fazermos de Lisboa e utilizando o prestígio que hoje a cidade de Lisboa tem, o facto de ser uma capital global, conhecida por muita gente, procurada por muita gente, para podermos mostrar aquilo que de melhor estamos a fazer e sermos uma plataforma para novos projetos num tema que é um tema muito central, é o tema mais central que nós nos debatemos. A Presidente da Câmara de Paris disse algo absolutamente essencial: nós somos a última geração poderá fazer alguma coisa a sério relativamente às alterações climáticas, porque ou se fará nos próximos anos e conseguiremos inverter em conjunto a trajetória que infelizmente tem ocorrido de aumento das emissões, ou então já será tarde para evitarmos os efeitos do que é uma subida geral da temperatura média no planeta, com consequências tremendas sobre a qualidade de vida, sobre a possibilidade de vida no planeta.
Em Lisboa há muito o hábito de ter o quintalinho. Vai apoiar esse tipo de iniciativas de jardins próprios para o máximo de habitantes?
Nós temos vários projetos de várias naturezas associados precisamente com essa preocupação. Por um lado, toda a área dos parques públicos. Já no mandato anterior e neste mandato estamos a prosseguir um programa de criação de muitos parques públicos, de muitas zonas verdes, de lazer, de descanso, e apresentamos há poucos dias atrás o projeto para a Praça de Espanha, que é uma zona central na cidade de Lisboa. Vai ser algo de uma reconversão profunda com a criação de um jardim com mais de 5 hectares, isto é, com a dimensão do Jardim da Estrela. Isto vai ser a substituição de Alcatrão e de Cinzento por um parque verde no centro da cidade. Temos, por outro lado, regras muito claras relativamente à permeabilização dos solos, isto é, nós temos regras que proíbem que nas construções se avance em diminuir o solo permeável, isto é, o solo que absorver a água das chuvas, naturalmente, mas também ter jardins, ter plantações. E temos um outro aspecto que tem sido muito importante ao longo dos últimos anos, que é o programa das hortas urbanas, que começaram em resposta a uma economia informal que havia na cidade, um pouco desordenada, espalhada, feita de forma pouco estruturada, para parques de hortas que estão muito organizados.
Por exemplo?
Em muitos sítios, em Carnide, em Chelas, nos Olivais, na Penha de França, em todos os sítios há zonas de hortas urbanas, umas zonas maiores, outras mais pequenas, em função da disponibilidade dos sítios. São largas centenas já na cidade. Na zona da Alta de Lisboa, são muitas zonas que permitem várias coisas ao mesmo tempo. Permitem, por um lado, algum rendimento de autoprodução para pessoas de menores rendimentos que tinham ali alguma subsistência, só que agora fazem-no de forma organizada, com apoio, com instrumentos adequados, com mecanismos de rega, de produção adequados. Também permite o convívio dos jovens e das crianças e dos jovens com a natureza e com a agricultura. Permite também o convívio de pessoas de origens diferentes e de meios diferentes. É muito interessante porque as hortas, no início, começaram como projetos de subsistência e hoje são projetos até de vida comunitária. Na Alta de Lisboa, por exemplo, junto à pista do professor Muniz Pereira, há uma horta que não é gerida pela Câmara, mas onde convivem hortas que tiveram a sua origem nos bairros de realojamento, com hortas que são iniciativa de munícipes que compraram as suas casas no mercado de habitação livre, e por isso as classes médias da cidade, e convivem, e querem, e muitos pais procuram esse espaço para mostrar aos filhos como é. E é um processo muito interessante e que tem tido o nosso apoio e o nosso empenho, e nós vamos continuar com ele.
Haver uma reflexão em Lisboa no respeitante a espaços verdes, tem havido também uma reflexão sobre os pontos que podem ser melhorados, como a qualidade do ar e o setor dos transportes. O facto de Lisboa ter sido designada Capital Verde Europeia levou a uma reflexão crítica sobre estes aspectos, segundo Maria João Rodrigues, diretora técnica e financeira da Agência de Energia e Ambiente de Lisboa, Lisboa Inova.
Aquilo que nós advogámos, e advogámos bem, aparentemente, é que haviam coisas onde nós sabíamos que não estávamos ótimos, mas que sabíamos o que é que tínhamos que fazer para lá chegar, e haviam coisas onde nós estávamos bastante avançados. Eu dou um exemplo, a qualidade do ar, que é algo que sai frequentemente nos jornais, que Lisboa, a qualidade do ar, essencialmente por causa das partículas e os problemas respiratórios, nós sabemos disso. No entanto, sabemos quantificar mal o problema, uma vez que não temos a cidade suficientemente sensorizada ainda para saber exatamente onde é que estão os maiores problemas, mas também estamos neste momento a implementar uma rede de medição bastante compacta na cidade e, para além disso, estamos a mudar muito fundamentalmente o paradigma de mobilidade da cidade, que é, diria, o principal impacto sobre a qualidade do ar é a mobilidade, e nesse sentido Lisboa transformou-se nestes dois últimos anos, foi impressionante, portanto, desde a introdução das ciclovias, que era algo que ninguém achava que seria possível numa cidade das sete colinas, até a introdução das bicicletas elétricas, de metros partilhados, de mobilidade suave, tudo isso está a mudar a cara da cidade, e a estratégia de mobilidade está a ser cumprida com muito rigor e, portanto, estamos a conseguir alcançar os objetivos para que nos propusemos. Na área de energia, por exemplo, é muito importante dizer que Lisboa foi das primeiras cidades a assinar o Pacto dos Autarcas de Energia e Clima e submeteu o ano passado o seu plano de ação bastante ambicioso. Lisboa alinha-se com todas as outras cidades com o Acordo de Paris e, portanto, tem como visão em 2050 ser carbono neutra, não é? E, portanto, toda a estratégia de energia está a ser desenvolvida nesses termos também.
Tem também projetos com o estrangeiro e, nomeadamente, um país dos PALOP.
A Lisboa Nova, por si, tem uma área de atuação que é metropolitana e as cidades estrangeiras de língua portuguesa, onde, obviamente, se inclui os PALOP. Existe uma grande vontade de fazermos ligação às cidades, nomeadamente os PALOP, e o primeiro caso, eu diria que é o caso mais imediato, talvez, será o caso da cidade da Praia. A cidade da Praia foi signatária do Pacto de Autarcas da África Subsaariana em 2016 e tem as obrigações que todas as cidades que são signatárias têm de desenvolver o seu plano de ação e desenvolver a sua estrutura. Simplesmente, são cidades que não têm experiência neste tipo de mecanismos e, portanto, Lisboa, sendo uma das cidades, talvez já em Portugal, a primeira a entregar este plano revisto, tem todas as condições de apoiar, auxiliar e colaborar com a cidade da Praia, no sentido deles também chegarem ao mesmo sítio e terem os seus planos e as suas estruturas governativas que lhe permitam implementar, acompanhar, monitorizar, etc. A Lisboa Nova é um parceiro técnico da Câmara Municipal de Lisboa, no sentido em que apoia a elaboração destes planos, por exemplo, é uma das coisas, e portanto sim, é um projeto que nós queremos muito, mas ainda não chegámos lá.
A capital portuguesa tem vivido nos últimos anos uma grande mutação, nomeadamente com a crescente pressão do turismo e os efeitos colaterais que isso pode ter em termos de densidade populacional e aumento dos preços. Fernando Medina.
Vamos lá ver, nós não podemos queixarmos de uma coisa e pouco tempo depois queixarmos do contrário. Não é? Nós há muito pouco tempo atrás o país todo estava a viver uma crise muito grande, com um nível de desemprego muito grande, com falta de investimento, e creio que todos concordarão que uma sociedade sem possibilidade de assegurar emprego para os seus é uma sociedade que entra em ruptura a todos os níveis. O turismo tem essa importância hoje na cidade de Lisboa, no investimento e no emprego. É evidente também que o turismo causa pressões e causa desafios novos na cidade. Agora, são desafios de lidar com o crescimento e com essa pressão. Se colocam em muitos espaços. Colocam-se, por exemplo, em questões da vida cotidiana das pessoas, como o ruído, como a necessidade de reforçar os serviços de higiene urbana, coisa que estamos a fazer, porque há mais pessoas, de reforçar os transportes públicos, coisa que também estamos a fazer, investindo mais nos transportes públicos, a desafios mais de fundo, como são os desafios da autenticidade, da preservação da identidade dos bairros históricos, que é o que também estamos a fazer, quando pedimos ao Governo e ao Parlamento, e foi bem acolhida, transformou-se em lei a proposta que tínhamos feito para nos permitir limitar o alojamento local na cidade e que nós aplicamos de forma criteriosa nos bairros históricos para impedir.
Aumentaram as rendas?
As rendas na cidade e aumentaram os preços na cidade, não só ou não principalmente corrente do turismo, mas como verá em todo lado, aqui mesmo em Paris também e em outras cidades do mundo, devido a este período muito prolongado que nós temos taxas de juros muito baixas. Isso está a fazer com que o mercado imobiliário aqueça. Para isso também estamos a procurar resposta que tem a ver com que são os programas de renda acessível do município, isto é, a construção de nova habitação por parte do município. Estamos neste momento já em fase de concurso para os primeiros 4 edifícios que temos sob gestão de um protocolo com a Segurança Social em zonas centrais da cidade. Outros se vão seguir e também se vai seguir a construção de casas por parte do município de Lisboa para que os jovens, para que as classes médias tenham o seu futuro na cidade.
Um dos fatores que tornaram Lisboa na moda é haver muitos famosos que foram para lá, nomeadamente a Madonna, que agora vai sair. Uma reação?
Nenhuma. Nenhuma. Ficamos muito satisfeitos que tenha vindo. Dará o seguimento à sua vida que entender.
Era o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e anteriormente ouviram também Maria João Rodrigues, diretora técnica da agência Lisboa Inova. Ambos participam na conferência anual The Woman for Climate aqui em Paris. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.